Meus caros amigos e amigas, eu quero neste vídeo responder as principais dúvidas sobre o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, perguntas que nos chegaram, para responder. Começo pela pergunta do Ciro Dias, que coloca o seguinte: sou aluno do senhor desde 2015, tenho praticamente todos os seus livros publicados pelas editoras Cleopas e Canção Nova, pois me ajudaram bastante na caminhada da fé, além de ter participado da Escola da Fé e fazer parte do Clube do Livro desde o início. A minha dúvida sobre o Pentateuco é a seguinte: o Antigo Testamento, também chamado por alguns teólogos de Primeira Aliança, ou Antiga Aliança, né, foi escrito pelos judeus e reunidos por eles, e a Igreja Católica os aceitou. Ou teve alguma modificação pelos cristãos nessa junção, assim como na formação do Novo Testamento, onde foram retirados os apócrifos por conter erros no conteúdo? Bem, a Igreja já recebeu o Antigo Testamento, vamos dizer assim, dos judeus, né? No ano 200 a.C., foi gerada a chamada Septuaginta, ou seja, o rei do Egito queria ter lá na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, fundada por Carlos Magno, né? Queria ter todos os livros do mundo. Então, ele mandou trazer 70 rabinos judeus, sábios, de Jerusalém para o Egito, para Alexandria, para traduzir a Bíblia judaica do hebraico para o hebraico, para o aramaico, para o grego, que se falava em Alexandria. Aí surgiu, então, a chamada Septuaginta, que a Igreja passou a seguir. Ok? Depois, no ano 100 depois de Cristo, os judeus tiraram alguns livros da Septuaginta que eles não quiseram seguir por motivos nacionalistas que nós já explicamos, né? São esses mesmos livros que os protestantes também retiraram, né? A Reforma Protestante retirou. Então, praticamente, o Antigo Testamento ele já recebeu assim já pronta, vamos dizer, né? O Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento é que a Igreja então eliminou, excluiu uma série de livros. Talvez aí mais de 100 livros, contando cerca de 80 chamados evangelhos apócrifos, né? Também outros livros, né? Que a Igreja foi retirando, né? Apocalipses, Atos e muitas outras coisas. Então, basicamente é isso. Pergunta do Arthur Feliciano de Oliveira. Tenho duas perguntas. Primeiro, por que Adão e Eva pecaram se eles eram perfeitos? E Lúcifer pecou também se ele era perfeito? Veja, Arthur, o fato do homem ter sido perfeito como homem, o anjo perfeito como anjo, não exclui deles a liberdade. Isso é que precisa entender, né? O próprio Jesus Cristo foi tentado. Jesus Cristo, ele, perfeitíssimo, Deus, ele jejuou, orou, para, como homem, ele não pecar, porque poderia pecar. Entende? Então, o homem, mesmo criado perfeito como homem, o anjo, podiam pecar por causa da liberdade. A liberdade é um aspecto sutil da natureza do anjo e do homem. Se Deus não tivesse dado liberdade ao anjo e ao homem, eles não seriam imagem de Deus. Seriam o quê? Como os animais. Apenas guiados por um instinto. Ou seja, assim como um robô, como uma marionete, um drone que você controla. Então, Deus não quis assim, o homem e o anjo assim. Ele deu liberdade. E colocou à prova. Eu te criei, te dei tudo, te dei essa beleza. Quero saber se você me ama livremente. Porque o amor só tem sentido se for livre. Então, os anjos passaram por uma prova. Que prova foi essa? Aceitar Deus como Deus e eles como criatura. O pecado dos anjos foi o pecado soberbo. Não, queremos ser como Deus. Esse é o pecado dos anjos que os santos padres da igreja dizem, né? Não se aceitaram simplesmente como criaturas, quiseram ser Deus. São Tomás de Aquino, quando explica isso, naquela sua obra sobre o credo, ele fala que o demônio se esconde atrás dos ídolos, por isso que a idolatria é muito perigosa. E o ídolo não existe, o ídolo é uma fantasia. Mas o demônio escolhe atrás do ídolo para receber o culto prestado ao ídolo, porque ele quer ser cultuado como Deus. E foi essa a tentação também que ela caiu no paraíso e que Adão também. O anjo mal diz para você: come a fruta, vocês vão ser como deuses. Então, Deus deixa o homem agir na sua liberdade, porque Deus quer saber se o homem o ama, o anjo o ama de verdade. Essa é a grande prova que cada um de nós passa nessa vida. Deus nos salvou, Cristo morreu na cruz por nós, temos o perdão dos nossos pecados, mas nós temos que mostrar para Deus que nós o amamos com a nossa liberdade. Por que tem muita gente que não quer saber de Deus? Tem o ateísmo, tem o satanismo, usando da liberdade. Se Deus tirar essa liberdade, nós não somos imagens e semelhança de Deus. Então, para que nós fôssemos belos e mais semelhança de Deus, Deus nos fez isso. Esse é o grande problema na humanidade. Muito bem. Pergunta do padre Eustácio Freire. Não é dúvida, mas gostaria de ouvir mais uma vez a explicação do sentido das escrituras do primeiro encontro. Padre Eustácio, com prazer, eu vou repetir, né? Esse sentido das escrituras, eu coloquei nesse livro, Sagrada Escritura, que é o segundo volume que eu escrevi, na Escola da Fé. Escola da Fé são três volumes, né? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrada Magistério. Então, eu vou fazer um resumo do que eu coloquei aqui nesse livro, né? E esse resumo é o seguinte, né? A Bíblia, ela apresenta assim, inicialmente, a igreja recomenda, inicialmente, cinco sentidos para a gente ler a Escritura. Primeiro, a chamada analogia da fé. O que é a analogia da fé? Qualquer texto da Escritura tem que estar de acordo com a Bíblia como um todo, porque a Bíblia é uma unidade. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam de Jesus Cristo. O Antigo prepara e o Novo realiza a presença de Cristo, traz Cristo presente. Então, a Bíblia não pode contradizer essa analogia da fé. E também não pode contradizer a fé da igreja. Se um texto que eu interpreto fere a fé da igreja, eu estou interpretando errado. Então, essa é a analogia da fé. Depois ele coloca o sentido da história. O sentido da história, Deus, ele é o Senhor da história, ele conduz a história dos homens e, na sua santa vontade, Deus por meio, né? Então, das realizações humanas, das vicissitudes humanas, vai conduzindo a humanidade até a salvação. Então, aí há um sentido da história, né? Então, esse avançar da história, diz o texto, também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Depois, o terceiro sentido seria o sentido do movimento progressivo da revelação. O que é esse movimento progressivo da revelação? Deus foi se revelando aos poucos. Então, desde o Antigo Testamento até Jesus Cristo, houve uma evolução. Por quê? Porque Deus, ele entra na história do homem. E ele trata com o homem na cultura, na mentalidade do homem, e vai evoluindo. Então é muito importante para entender isso. E o escritor sagrado, ele sempre. Ele sempre entendia que tudo que acontece no mundo é obra de Deus. O bem e o mal é Deus que impõe. Não é bem assim. Todo bem é Deus que realmente faz. O mal é que o homem age mal. E muitas vezes o homem coloca uma ação sua má como se Deus quisesse, na cultura do Antigo Testamento. Então, Deus é paciente e Deus vai modificando o homem aos poucos. Então, isso tem que ser entendido quando a gente lê principalmente o Antigo Testamento. Né? Bom, depois o quarto sentido seria o sentido da relatividade das palavras. As palavras são relativas. Uma coisa que significava lá atrás, uma palavra que significava lá atrás alguma coisa, hoje significa outra. Né? Então, as palavras elas vão, às vezes, mudando de sentido. Então, você imagina, o Antigo Testamento começou a ser escrito 1.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás, o que foi escrito lá, a palavra, por isso que a igreja se desbruça em cima do texto original, o hebraico, o aramaico, e os arqueólogos, paleontólogos, historiadores, quer dizer, o que que aquela palavra, o que que aquele provérbio significava lá atrás. Para que hoje seja entendido. Então, esse é o chamado sentido da relatividade das palavras. As palavras mudam de sentido, gente. Tem palavra que, quando eu era criança, significava uma coisa, hoje significa outra. Tinha palavra que não se falava de jeito nenhum na minha infância, que era um palavrão. Hoje se usa assim, normalmente. Depois do quinto sentido, o bom senso e o senso crítico. A gente coloca isso também. Tem que ter bom senso. Tem que ter um senso crítico, que é dado pela própria razão, pela própria lógica humana. Tem outra coisa que a gente percebe que não tem cabimento. Bom, o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbo, que é Dei Verbo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele traz três maneiras de interpretar a Bíblia, que mais ou menos repete o que eu já falei, que a gente coloca de modo geral. Então, a Dei Verbo, assim, primeiro, é o conteúdo e a unidade da escritura inteira. Então, olhar o conteúdo e a unidade da escritura, mais ou menos aquilo que eu já falei da analogia da fé. Segundo, ele fala a tradição viva da igreja. Isso é muito importante. O que é essa tradição viva da igreja? Como é que os apóstolos interpretaram a Bíblia? Como é que os padres da igreja, os primeiros gigantes da igreja, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, né, e que escreveu sete cartas, como é que eles entenderam? Eles estavam pertinho dos apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, ele foi feito bispo de Antioquia por São Pedro. Né? Então você pega ali, por exemplo, um São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João. Esse homem também escreveu muitas coisas. E Santo Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo. O que que Santo Irineu escreveu? Por isso que a igreja valoriza muito a patrística, os santos padres. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, em 1981, a primeira vez, João Paulo II, ele muito bem, ele disse o seguinte: os padres da igreja são os melhores intérpretes da Escritura. Está aí. Então, a Dei Verbo diz para a gente ler a Bíblia com base na tradição da igreja. Tá? Depois, analogia da fé, que eu já falei também, né? Verificar a coesão das verdades. Bom, o Concílio Vaticano II também coloca uma explicação, além da Dei Verbo, ele coloca uma explicação a mais de como é que a gente deve ler a Bíblia. O Concílio Vaticano II coloca o seguinte. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura inteira. Já falei, já foi falado. Segundo, ler a escritura dentro da tradição viva da igreja. Já foi falado. Terceiro, estar atento à analogia da fé. Já foi falado. E aí ele coloca o chamado sentido literal e espiritual. O sentido literal é aquilo que está escrito ao pé da letra. Tem certas coisas que você tem que entender ao pé da letra. Por exemplo, a narração dos milagres de Jesus. Não tem interpretação. A ressurreição de Lázaro foi aquilo, acabou, que está escrito ali. A multiplicação dos pães é aquilo que está ali e acabou. Né? Os milagres de Jesus. Né? Quando Jesus fala, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o cálice do meu sangue, acabou. É literal, tem que se entender ao pé da letra. Agora, outras coisas não. Outras coisas, as parábolas, etc., dependendo do gênero literário. Né? Um apocalipse que é diferente, um midrash é diferente, um conto é diferente, não sei, genealogia, você vai ler diferente, um livro de leis, você vai ler diferente. Então, aí tá. Depois ele fala no sentido espiritual. Há um sentido literário, assim, um sentido literal e um sentido espiritual. O sentido espiritual, ele divide em três. Ele fala o sentido alegórico. Então, por exemplo, há uma alegoria, se lê uma parábola, você tem que interpretar, né? Você lê, por exemplo, não sei, um conto, você tem que interpretar, né? Depois, o sentido moral é aquilo que o texto está dizendo para eu viver. Como é que eu vou viver? É o sentido moral. E tem um sentido anagógico. O que é o sentido anagógico? É para onde esse texto me remete. Ou seja, a minha caminhada para Deus, para a vida eterna. Então, tem um provérbio da Idade Média que resume tudo dizendo o seguinte: a letra ensina o que aconteceu, A alegoria, o que deves crer. E a moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. É muito bonito essa sentença aqui, que aparece lá no Catecismo, no parágrafo 118, ele traz isso. Vou repetir. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que você deve crer. Alegoria, parábola, né? O que você deve crer. A moral, como é que você deve ver. E a anagogia, para onde você deve caminhar. Qual é o sentido da sua vida? Então, o Vaticano coloca esse tipo de sentido da Escritura. Ok, Maria Seca de Oliveira, por que o nome Javé? A palavra Javé, ou Maria, vem da palavra que Deus disse para Moisés quando Deus se apresentou para Moisés. Quando Deus chamou Moisés, né, ele disse para Moisés ir lá, disse para o Faraó libertar o povo, né, do Egito. E Moisés disse, mas qual é o nome do Senhor? Porque no Egito está cheio de deuses. Eu tenho que dizer qual é o Deus que está mandando eu ir lá. E Deus disse, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que existo. Deus não tem um nome. Deus não tem um nome. Ele se identificou como aquele que tudo que depende, tudo que existe depende dele. Ele é o único ser que tem o ser por si mesmo. Ele não é gerado por ninguém, não é criado por ninguém. Ele é incriado. Eu sou aquele que sou. E essa palavra, esse eu sou, em hebraico, significa Javé. Iavé. Entende? Iaw, Iahwe. Javé, ou em nosso português, Javé, que os judeus nem pronunciam, porque para eles é como se fosse o nome de Deus, então eles não pronunciam a palavra Javé. Depois da Maria Seca pergunta aí o seguinte: é Moisés o autor do livro do Levítico? Olha, até o século mais ou menos 19, os estudiosos achavam que o Pentateuco, os cinco primeiros livros, tinham sido escritos por Moisés. Mas no século 19 e 20, com a evolução da exegese bíblica, chegou a essa conclusão que não, que realmente não foi. Eu já expliquei aqui que houve várias fontes que geraram o Pentateuco. Uma primeira fonte, chamada Javista, que era de Judá, na Judéia. Uma segunda fonte, que era chamada fonte Eloísta, né, que era lá da Samaria, das 10 tribos que se separaram. Quando essas 10 tribos foram levadas para o exílio da Assíria, no ano de 721 a.C., essa fonte javista foi trazida para Jerusalém, para a tribo ali de Judá, e juntou-se com a fonte javista e ficou a fonte JE, javista eloísta, né? Depois surgiu uma outra fonte, o Deuteronômio, né? Que foi descoberto no ano mais ou menos 630, né? Por Josias, né? E foi encontrado no templo de Jerusalém, guardado no templo, a chamada segunda lei de Deuteronômio, juntou-se, então, também aí a fonte javista, eloísta. Depois teve a fonte sacerdotal, que foi uma fonte gerada lá no exílio da Babilônia, quando a tribo de Judá foi levada. Isso, quando eles voltaram, juntou tudo isso. E mais ou menos no século V a.C., quando o povo hebreu voltou da Babilônia, então se concretizou praticamente o Pentateuco. Então, chegou essa conclusão que não foi Moisés quem escreveu tudo, mas certamente Moisés ou escreveu uma parte ou deixou conteúdo assim oral que o povo guardou, porque o povo judeu guardava muita coisa oralmente, né? Muito bem. Depois ela coloca por que o nome ao livro Números? Porque o livro dos Números ele traz muitos números, ele traz a genealogia das tribos. Por que que os judeus faziam tanta genealogia? Um negócio cansativo da gente ler na Bíblia. Ele pega lá a tribo de Judá e descreve tudo, pega a tribo de Benjamim e descreve tudo, pega a tribo de Manassés, pega a tribo. Por quê? Porque o escritor sagrado do Antigo Testamento ele quer provar que aquele povo é o povo de Deus mesmo, não é fantasia. Dá o nome de todo mundo. E dá o nome fulano, que é filho de fulana, de sicrana, por quê? porque ele quer ter assim, essa consistência histórica. Entende? Isso é muito importante. E números também, porque ele traz muitas genealogias, ele traz muitos recenseamentos que Moisés fez, por exemplo, lá no deserto. Então, o número de pessoas em cada tribo, etc, etc. Tem esse nome, tá? E quais as características marcantes dos livros Números e Levítico? Eu vou colocar aqui rapidamente um resumo, né? Para a gente ter um pouco mais de clareza. O livro do Levítico, né? Levítico vem de Levi, que era uma das tribos de Israel que Deus escolheu para ser a tribo dos sacerdotes. Então, Levítico são um livro das leis que os sacerdotes usavam nos ritos, né? Nas oblações, nos holocaustos, eram prestados ali no templo de Jerusalém, né? Então, o Levítico ele narra as leis dos rituais, as leis sociais, as prescrições, as bênçãos, também maldições, os sacrifícios oferecidos a Deus, que eles eram basicamente holocaustos, orações, sacrifícios pacíficos e sacrifícios também de chamada de expiação, né? Bom, os descendentes de Levi, como eu disse, foram colocados por Deus à frente do culto de Israel, né? Os judeus antigos, eles conheciam principalmente esses sacrifícios que eu já citei. E o grande número de prescrições referentes, né, ao estado de pureza legal, isso era muito, havia muita pureza, impureza legal, que não era moral, era legal, era ritual, né? Essas leis todas são colocadas aí no livro do Levítico. O livro dos Números, né, como você disse, né, ele vem dessas importantes listas, né, de números e de nomes contidos nos seus diversos capítulos, né? E o livro do ele já supõe que o povo estava dividido em 12 tribos, as 12 tribos de Israel que entraram na Palestina. As leis que aí aparecem se referem exatamente à permanência do povo no deserto, a caminho já da terra prometida. E por fim, o livro narra também as lutas dos hebreus quando entraram na terra prometida, para tomar posse daquela terra, né? E aí nós podemos ler no livro dos Números algumas coisas interessantes, por exemplo, aquela bênção, né? Que São Francisco usava muito, né? Que está lá no capítulo 6. Depois, a relação das peregrinações dos hebreus, que aparece aí também, e o episódio daquela água que saiu do rochedo, também daquela serpente de bronze que Deus manda Moisés levantar ali. Enfim, toda aquela caminhada e acontecimentos que houve também ali no deserto até eles chegarem à Terra Prometida. Bom, pergunta da Luína Noia. Nos primeiros livros da Bíblia, lê-se muito sobre castigos divinos. Deus castiga? Veja, uma coisa nós temos certeza: Deus corrige. Deus é pai. O pai que corrige o filho. O pai que não corrige o filho não ama o filho. Né? Agora, como Deus é justo e Deus é santo, Deus não pode permitir que o mal se alastre indefinidamente. Quando o mal se alastra indefinidamente, então a Bíblia mostra que Deus toma uma providência, que alguns chamam de castigo, alguns chamam, eu fui chamar de correção. Correção de rumo da humanidade. Por quê? Porque Deus, ele preparou um povo para Jesus Cristo chegar. Ele não pode deixar esse povo se perder num abismo. Senão a história da salvação não aconteceria. Então, de vez em quando, Deus é obrigado a purificar o seu povo. Então, a história do dilúvio, a história da Torre de Babel, a história de Sodoma e Gomorra, são purificações, eu diria, correções de rumo que Deus coloca ao povo de Deus, para o povo não perder a história da salvação de onde chegaria o Messias. Entende? Então Deus permite o povo ir para o exílio da Síria, da Babilônia, mas Deus não deixa o povo acabar. Volta um resto para Jerusalém, como diz o profeta Isaías, desse resto vai sair o Messias. Entende? Então, essa palavra castigo tem que ser bem entendida. No fundo, no fundo, é uma correção. Como um pai que corrige, né? Bom, Beth Silva, Muito obrigado, gratidão. Aprendo muito assistindo suas lives. Deus abençoe. O senhor é sempre abençoado. Obrigado. Ela coloca o seguinte: se Deus sabe de todas as coisas, então ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Mesmo assim, Deus os fez. Por quê? Bom, primeira coisa, né? A gente nunca pode questionar Deus. Tudo que Deus fez é correto e perfeito. Acontece que nós não entendemos tudo. Na eternidade a gente vai entender. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, sabe? Porque Deus sabe tudo. Deus é onisciente. Mas não é Deus que impôs o erro a Adão e Eva. Deus sabia que Adão e Eva iam errar porque Adão e Eva errou. Você entendeu? Porque Adão e Eva realizou o erro. Então Deus ficou sabendo. Mas não é Deus que impôs. Eu sei que esse é um ponto difícil que as pessoas perguntam muito, mas é isso. Deus sabe porque eu decidi. Não é Deus quem decide. Tá certo? Agora, porque Deus permitiu isso, porque Deus sabia corrigir esse erro. Mandou Jesus Cristo veio. Então, diz São Tomás de Aquino, o paraíso depois de Jesus Cristo vai ser mais bonito do paraíso antes de Jesus Cristo, o paraíso lá original. Não estou mais aqui para fazer essa reflexão. Ou seja, Deus sabe o que faz, né? E a gente, mesmo que não entenda tudo que Deus faz, a gente tem que baixar a cabeça para Deus. Porque Deus não erra. Deus é perfeitíssimo. Bom, ela coloca ainda aqui o seguinte: ontem eu assisti o Senhor e fiquei com uma outra dúvida. Então, antes de Adão e Eva, já existiam pessoas no mundo? Não foi Deus que os criou? Veja, antes de Adão e Eva, antes de Adão, existia. Eu vou chamar de primata. Um primata que foi evoluindo até chegar em Adão. Entende? Esse primata não era ainda um homem, ou seja, ele não tinha ainda uma alma imortal, a imagem e semelhança de Deus. Porque o que nós é imagem e semelhança de Deus é a alma. Então, um primata foi evoluindo no seu corpo. Os teólogos explicam assim: quando esse primata chegou numa maturação, em que o seu cérebro, sua constituição orgânica podia absorver o espírito, então Deus colocou a alma nesse homem. É o que o Gênesis coloca, aquele sopro que Deus deu naquele homenzinho de barro. O homenzinho de barro significa o quê? O homem veio da matéria. Nós somos produto químico, de ponta a ponta. Mas Deus colocou um sopro aí. Então, não é que existia homens antes de Adão e Eva, não, existiam primatas, que não é o macaco de hoje. O macaco de hoje parou de evoluir. Era um ser que, a história fala em Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, homem de Neandertal. Nós não sabemos em que ponto surgiu o homem, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Talvez um dia a ciência possa chegar lá. Não é um problema da igreja. O que ele coloca é o seguinte: Deus criou o homem e a mulher, a partir de um certo momento. Deu a eles, né, um estado de perfeição, de santidade e de justiça original, que eles perderam por culpa própria. Bom, a pergunta do Ronaldo Cascão é a última pergunta. Se só existiam Adão e Eva, Caim e Abel, Caim matou Abel e foi expulso para a terra de Nod, de onde vieram essas pessoas que habitavam essa terra? Bom, eu já expliquei que esse texto sobre Caim e Abel não foi escrito lá na época de Adão e Eva. Não, esse texto sobre Adão e Eva, sobre Caim, ele deve ser escrito no século V antes de Cristo, muito tempo depois. Então, o escritor sagrado que escreveu a história de Caim, ele não estava preocupado em narrar uma história, nem uma etnologia. Para ele já existia muita gente naquele tempo. Não é? Tanto assim que você veja bem, ele diz que Caim era um agricultor e Abel era um pastor. Ora, na época de Caim e Abel, lá, filho de Adão e Eva, não existia nem agricultor nem pastor. Não. O pastor e agricultor vai acontecer aqui, com o povo de Israel. Então, o escritor sagrado, ele não está preocupado em falar de história. Então, no tempo dele já existia muita gente. Então, para ele, O Caim que ele narra aqui é um Caim do tempo dele. Mas o que ele quer mostrar? Isso é que é importante na Bíblia. Ele quer mostrar uma verdade religiosa que está aí dentro. Qual é a verdade religiosa? Depois que entrou o pecado na história da humanidade por Adão e Eva, o pecado se tornou abundante, terrível. Um irmão mata um irmão. Entrou a inveja, entrou o ciúme. Culpa do pecado original. Então, não se preocupe com a história que é contada, o jeito que é contado. Se preocupe com a verdade religiosa. Eu costumo fazer um paralelo, que eu vou fazer de novo, para a gente talvez entender um pouco melhor essa questão. Quando a gente compra um remédio, por exemplo, um remédio líquido, na farmácia, ele vem dentro de um vidro, ou um plástico. E esse plástico se vende dentro de uma caixa. E o farmacêutico ainda embrulha, ou então ele põe um saco plástico e você leva. Você chega em casa, você joga o saco plástico fora, você guarda, tira a caixa e joga fora. O vidro, você não pode jogar fora, senão o remédio, você não tem onde guardar, mas nem, o vidro não interessa. Não interessa se o vidro ele é branco, se ele é marrom, se ele é negro, não interessa. Interessa o quê? O remédio. Isso é a Bíblia. A palavra de Deus, ela vem encapada num vidro, numa caixa, num plástico, ou seja, numa literatura, num modo de falar, num modo de expressar, que a gente tem que ter, porque senão você não recebe o conteúdo. Mas o importante é o conteúdo. É aquele fio de ouro que está lá dentro da Bíblia, que é a verdade revelada pelo Espírito Santo, usando homens, né? Para falar aos homens, senão a gente não iria entender. É isso aí. Bom, é isso que nós tínhamos para responder. Muito obrigado, um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e dê a todos um bom entendimento da palavra de Deus.